década de 96. E daí comecei a mexer com TV digital em 2003, quando lá no laboratório do Telecine, que é uma laboratório da Elec, que é da USP, foi onde eu fiz o mestrado. E hoje em dia eu sou designer de interface e pesquisador lá. Lá no laboratório a gente procura trabalhar tanto com a área acadêmica quanto com prestação de serviço para a sociedade. Então é uma tentativa de hibridização de público-privado, bem, uma iniciativa bem interessante. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um desenvolvimento durante o meu mestrado. O texto está disponível na web, nesse endereço, se alguém tiver interesse. Se buscar por mestrado TV Interativa no Google, também está entre os primeiros hits ali. Bom, então, o tema, TV Interativa. Por que esse interesse nessa área? Tem aí o processo de digitalização da TV, uma coisa que a gente sabe que vai rolar. E isso aí eu fiz durante o meu mestrado, meio que mapa de navegação da TV analógica. Então você tem o que importa mesmo hoje em dia é essa parte aqui, que é uma navegação linear entre canais. Praticamente como um livro de páginas, onde a última página liga no primeiro ponto. É isso que você tem na sua TV. Tem essa parte de menu, que a maioria das pessoas acaba ignorando, o pessoal joga muito pouco nisso. E que, por mais simples que seja, os caras conseguem fazer um troço confuso. Mas, assim, o importante para o usuário é isso daqui, é isso que ele usa, é esse paradigma que ele tem na cabeça dele. Você vai, canal, tem muitos usuários que simplesmente escolhem um canal e vão daquele canal numa direção, um ponto. Os caras não usam nem canal para baixo ou canal para cima, eles vão numa direção só. É tudo a simplicidade. E aqui, TV interativa, uma comparação. É esse tipo de cenário que a gente vai começar a ver, Então aqui você tem programas gravados, você tem os seus canais ali, mas tem programas que estão gravados, então tem os programas que não estão dentro desse hall, você tem guia de programação, você tem um monte de aplicativos, os menus de configuração ficam de tamanho de um bonde. Então era esse cenário que eu achei interessante. E daí eu fiz, durante o meu mestrado, eu fiz essa pesquisa de análise contextual. E qual que é a ideia da análise contextual? Eu pego um pouquinho a definição ISO de usabilidade, e o que interessa principalmente para mim aqui é que, a definição de usabilidade ela fala de usuários específicos, objetivos específicos e contexto específico. Pela definição ISO, você não consegue ter usabilidade se você não tem esses três fatores. Se você não me fala quem são os seus usuários, o que eles têm que fazer e qual o contexto de uso, eu não sei se a interface é usável ou não. Não, é impossível você chegar nesse resultado. E daí, dentro desse meu trabalho, a análise contextual, como o próprio nome diz, ela é voltada justamente para entender esse terceiro item aqui, que é o contexto de uso do aplicativo, Então, essencialmente, ela é baseada na observação e entrevista com o usuário e levando em consideração esses dois pontos. No contexto real de uso, e com a menor interferência possível. Então, você devia ser uma mosquinha voando no ambiente, pousar em um canto e ver o cara usando aquilo lá durante horas. Esse é o cenário ideal, de você fazer análise contextual. Não é isso que rola, É impossível você esconder uma câmera, inclusive sem questões éticas, o usuário tem que saber que está sendo observado. Mas é esse o objetivo que você procura ter. Você procura interferir o mínimo possível. E o que você está interessado em compreender ali? Como é que o usuário entende o sistema, como é que ele utiliza o sistema, como é que ele estrutura as suas tarefas, como é que ele se refere ao sistema. Daí tem alguns causos interessantes das pesquisas que eu fiz, podem ilustrar isso daí. Então, por exemplo, uma das plataformas de TV digital que eu analisei é a TV via satélite. E ela tem lá os seus aplicativos interativos. E o usuário sabe que aquela caixa, ela está conectada ao satélite, ela recebe dados pelo satélite, e ela está conectada à linha telefônica. E ele sabe que tem aplicativos interativos. Então ele usa o aplicativo e, por exemplo, ele faz uma requisição de um dado e aquilo lá demora um tempo para aparecer. E os usuários achavam que ou existia uma requisição que ia pelo telefone, a emissora mandava para o satélite, descia pelo satélite, ou então que era um tráfego bidirecional com o próprio satélite. E o cara fala, não, mas essa história, cara, internet por satélite não deve funcionar, porque isso daqui é um lixo, não funciona direito. Não é nada disso. O dado vem pelo satélite, numa coisa que chama carrossel, e a E a hora que você pede o dado, ele fica esperando, por isso que é carrossel, porque todos os dados ficam passando. Ele fica esperando a hora que chega o dado. A hora que chega, ele exibe para o usuário. Né? Então, isso daí é uma coisa que deu para perceber bem, que o modelo tecnológico que é utilizado não é de forma nenhuma aquilo que o usuário imaginava que acontecia na caixa. Né? Outra coisa, como se referem ao sistema? Essa é uma história legal também. Eu, aqui nesse mapa, eu costumo chamar isso daqui de portal, que é o ponto de partida para a sua navegação do sistema todo. Né? Quando aparece aquela barrinha que mostra o programa atual, horário de início e fim e tal, eu chamo isso daqui de tarde. Né? Isso daqui é o menu, eu chamo o menu de configuração. Aí, nessa plataforma que eu estava estudando, essas partes tinham nomes bem específicos. A plataforma ela chamava aquilo de nomes específicos. Só que o usuário se referia a, ouvindo ele falando, não, porque você entra no menu, daí você aperta, daí você vai para a TV, daí você abre o menu. E daí para a configuração você vai para o menu. Era tudo menu. Era menu, menu, menu. Aí no final da entrevista eu perguntei, mas vem cá, esse menu, ele tem nome? O cara, ah, menu. Então, assim, na cabeça dele não existia, claro, uma distinção entre. E na verdade, toda a documentação da plataforma usava, né, o nome comercial que os caras usavam. Isso para o usuário não fazia o menor sentido. A hora que ele olhava o manual e lia lá o menu não sei o quê, o menu barará, que era o nome da plataforma, ele olhava aquilo, não fazia sentido nenhum. Que tela era aquela? Né? Então, esse tipo de coisa você percebe muito bem a hora que você está ali em diante com o usuário. E a base disso daqui, né, é a base da etnografia. Então, são aquelas pesquisas né, você vai para uma cultura, procura entender como é que eles se referem, como é que eles usam artefatos, como é que eles pensam. A base disso vem lá da antropologia. E a gente aplica esse princípio de uma forma muito análoga, só com o grupo de usuários que você define. Daí, comparando com algumas outras técnicas, né? Também são dados, né? São técnicas aí, também bastante tradicionais. Mas tem análise de entrevistas com stakeholders ou com CIs, né? Então, você chega, você não vai ter acesso direto ao usuário, ou você até conversa com o usuário, mas, por exemplo, tem que falar, é muito comum isso. Você pode conversar com o usuário, mas você não pode entrar no ambiente da fábrica e ficar lá conversando com o cara. Então, você pergunta para o supervisor como é que é o ciclo de trabalho dele. Isso pode dar bons resultados, contanto que existam algumas condições, né? Uma delas é que a pessoa que você está conversando entende como é que o usuário trabalha. E as duas falhas desse método é que elas não detectam comportamentos implícitos. E o que são comportamentos implícitos? São aqueles comportamentos que para o usuário não fazem diferença, mas na hora que ele faz alguma coisa, faz diferença sim. E um caso específico disso é situações de exceção já incorporadas no processo. Então o cara faz o erro, mas é um erro recorrente, ele faz o erro, corrige e toma outro caminho. E a hora que ele vai te contar isso, ele esquece que ele faz o erro e retoma, porque ele faz aquilo tantas vezes que aquilo se torna parte do processo. E você perde a chance de corrigir aquele erro que o cara fez. Também tem os testes formais de usabilidade, né? Os testes formais de usabilidade, né, eles são justamente, você traz o usuário para um ambiente controlado. Então, eles trazem dados sobre o usuário e tarefa, mas eles não são bons para trazer dados de contexto. Né? Tem até um teste que o pessoal procura simular contexto, mas aí tem uma série de limitações que são do próprio contexto, porque quando você está fazendo um teste formal de usabilidade, você está interessado em uma série de medidas. E se você fica interferindo demais, essas duas medidas vão embora. Então, não é, são duas técnicas bastante complementares. Né? Bom, quando que a análise contextual é interessante? Quando o seu contexto varia muito. Né? Quando você tem um paradigma no desktop, né, a gente já tem esse paradigma há muito tempo, e esse paradigma está razoavelmente estabilizado por enquanto. A gente começar a fazer o Web 2.0 e tudo mais, na hora que, né, eu acho que a gente está começando a quebrar esse paradigma, tem uma série de situações que a gente está. Né, que ele não funciona mais, você vê cada vez mais as pessoas com o seu próprio laptop, andando para cima e para baixo, usando o computador, né, numa sala de reunião, no, na, na própria, sabe, na própria mesa do cara. Mas esse paradigma do desktop, onde é um usuário com uma máquina, num ambiente razoavelmente controlado, normalmente um ambiente de trabalho, um ambiente que você tem pouco barulho e tal, numa atividade que é voltada para trabalho, né, que você tem tarefas específicas, objetivos específicos. Nesse tipo de ambiente, o teste formal é muito adequado. Agora, se tem outras situações onde, que são esses, por exemplo, esses três novos paradigmas aí, né, do celular, né, onde se usa celular, em qualquer lugar, em que situação? Nossa, uma quantidade imensa de situações. Você trazer um usuário para o laboratório, você pode fazer teste formal em celular, mas você está testando coisas muito específicas, né? Para você ter um teste mais próximo do que realmente acontece com o usuário, você tem que ir a campo. Porque isso acontece lá, a atividade acontece em campo. Né? No caso da TV digital, que é o caso que eu estudei muito, a atividade normalmente é uma atividade de grupo. E essa interação entre as pessoas que estão assistindo é muito importante. No caso do LTC, né, que é o laptop de 100 dólares, que é um projeto que o LSI também teve um pouco envolvido aqui no Brasil, ali o objetivo é aprendizagem e experimentação. Então a gente fez um workshop lá para as crianças uma vez, e era uma bagunça, um monte de criança andando, uma mostrando para a outra, o que eu consegui fazer, uma fica com o mouse, outra fica com o teclado, porque elas têm que dividir o computador, aquela coisa. Né? Então você quebra esse paradigma, e daí o teste formal, onde você coloca um usuário com um computador. E você controla o ambiente, ele te dá dados, você pode jogar fora dados que são muito importantes. Você pode simplesmente não jogar fora, você simplesmente não captura. Daí, então falando um pouco dessa metodologia que eu adotei no meu mestrado. Né? Essa metodologia ela tem como base alguns modelos de usuário que você define antes. E uma série de tarefas mais importantes do sistema. Você tem que estar, para você fazer uma análise contextual, você tem que partir desses dois pressupostos, senão você não fecha o seu grupo de interesse. Né? Então, você define isso anteriormente e parte da análise. Eu utilizei uma forma que chama entrevista semi-estruturada. O que é entrevista semi-estruturada? Nada mais é do que um papo que você prepara, você esquematiza a tua entrevista, mas você tem que ficar muito esperto durante a entrevista. Você fica nessa, fala, não, mas como é que você faz tal coisa? Ah, sim, na verdade. Ah, eu não faço tal coisa. Não é que você vai falar, não, ele não faz tal coisa. Você pergunta, não, mas por que você não faz tal coisa? Porque não interessa, porque você não consegue. Ah, você não consegue? Mas você já tentou fazer? Quando foi a última vez que você tentou fazer? Por que você tentou fazer? Então, você tem que. Essa entrevista semi-estruturada é uma coisa bem legal, mas ela demanda muito do entrevistador na hora, porque você tem que ficar muito ligado no que o usuário está falando. Mas é uma coisa que você vai levando de entrevista à medida que a entrevista vai andando. E isso é muito importante, você ter essa flexibilidade. Né? Se você leva uma coisa muito estruturada, você justamente não vai pegar dados de contexto. E daí eu utilizar uma coisa que chama o modelo mestre-aprendiz, né? Que você se coloca na posição de aprendiz e você quer saber como é que se usa uma televisão. Então você vira o cara e fala, não, mas vem cá, como é que funciona esse negócio? Ah, mas é, a hora que você entra aí, por onde você entrou mesmo? Mas tem que se colocar naquela postura de que você não sabe nada sobre o sistema, por mais que eu já soubesse um monte da questão tecnológica, mas você tem que entrar nesse modo aprendiz e ficar curioso de como é que o cara faz todas as coisas. E de repente um usuário entra por um botão, outro usuário tem um outro atalho que é completamente diferente, que às vezes nem você sabia que existia. E daí, isso daí foi uma questão metodológica que eu tive que enfrentar, que era a questão de acesso, né? Acesso aos meus usuários. Porque o que acontece? Eu queria trabalhar no ambiente normal deles de uso, é uma análise contextual. Então, é um ambiente normal de uso no horário normal. E quando ele era TV? E quando que isso acontece? Ah, normalmente é na casa, do plano, nos horários de lazer do cara. Então, eu tinha um problema muito sério de levar uma equipe comigo. Né? Você fazer essa entrevista em várias pessoas. Eu normalmente gostaria de ter três pessoas fazendo isso. E não dá, três pessoas é uma galera, você disturba muito o ambiente, é muito mais difícil você ter acesso às pessoas e tal. Então, o que eu fiz? Ia eu, né, o entrevistador, e eu levava um gravador, uma câmera. E daí, isso me jogou num outro problema, né, que era o problema da filmagem. Porque é óbvio que a filmagem também interfere. Mas aí uma coisa que eu percebi logo na primeira entrevista, que deu muito certo, foi o seguinte: primeiro, eu posicionava a câmera em um lugar onde o usuário não visse, né? Onde tivesse fora do campo de visão do usuário. E segundo, eu posicionava a câmera no começo da entrevista, dava play e esquecia dela. Eu não mexia no negócio durante a entrevista toda. E no começo da entrevista, assim, as pessoas ficavam mais formais, tal, me tratavam de uma maneira. Mas muito rapidamente, né, a conversa ia rolando e as pessoas esqueciam que aquilo lá estava sendo gravado e a câmera sumia realmente dentro da entrevista. Isso deu muito certo. Daí depois o que eu fazia é que eu revia essa gravação para tomar notas. Né, isso daí foi um bom trabalho adicional. Né, se você faz isso em campo com várias pessoas, isso rende muito mais, mas tinha esse problema do número de pessoas. E daí teve uma outra questão. Né, logo no primeiro teste que eu fiz desse método, eu falei, não, vou fazer uma observação primeiro e faço uma entrevista curtinha no fim. E daí eu percebi que dessa observação eu tirava muito pouco de útil, porque a TV é uma atividade muito passiva. Então o cara começava a assistir TV e ficava assistindo TV, ficava 20 minutos assistindo TV. E durante esse tempo todo não acontecia nada, e para mim era tempo jogado fora, tempo de fita, era tudo jogado fora. E daí eu falei, não, isso aqui não está dando certo, porque quem sabe eu vou tomar um tempo imenso filmando um monte de gente assistindo TV. E daí eu falei, não, isso não é eficiente. Né? E daí justamente eu cortei a parte da observação e fiz só a entrevista. Né? Mas daí tem um outro problema, que é o seguinte, quando você faz a entrevista, você pergunta para o usuário o que ele faz. E quando o cara te conta o que ele faz, ele não conta necessariamente aquilo que ele faz de fato. Justamente que é a história do erro que ele faz tantas vezes que ele esquece que ele existe. Então, daí o que eu fazia era, daí eu utilizava um pouco da ideia de quem está lá, né? Eu entrava naquele modo do mestre aprendiz e pedia, eu fazia pergunta, não, mas você faz tal coisa? Faço, faço, faz muito, ah, faço muito. Mas vem cá, como é que você faz? Né? Eu pedia para ele me demonstrar como é que aquilo lá acontecia. E eu sempre pedia para ele, né, explicar aquela coisa do quem está lá, eu falava, não, vai fazendo e vai contando o que você tá pensando. E nessas horas era muito legal, porque você detectava, né, eu vou mostrar mais para frente um dos resultados, de um cara que falava, não, eu não tenho problema nenhum com o guia. Daí, claro que ele vai usar o guia, ele entra numa confusão tremenda. Né? Então, aqui alguns dos resultados que eu tive. Né? O primeiro deles é que, para um certo grupo de usuários, né, a TV, ela não é uma atividade em si, ela é uma atividade que acontece enquanto se faz uma série de outras coisas na casa, na vida, tal. Então, por exemplo, essa daí é uma das entrevistadas, falando assim, ela tinha esse home theater, inclusive no home theater tinha um canal que interessava ela, mas que ela não assistia porque estava no home theater. Ela falava, não, lá no home theater era um cômodo da casa, né? Ela falava, lá não tem nada para fazer que não seja ficar assistindo televisão. E ela assistia no quarto, porque no quarto ela ficava fazendo um monte de coisa. Ela tinha um livro do lado da escrivaninha, ela ficava com a TV ligada e ficava lendo o livro. Ficava, sabe? A atividade de ver a TV era uma atividade que estava entremeada de outras atividades. Então, isso daí, por exemplo, né, o que isso é importante quando você vai projetar? É muito importante, por exemplo, que você dê sinais para a pessoa de que estado ela está. Porque se ela começa alguma coisa, tipo, ela vê um programa, ela pede mais informações sobre aquele programa. Por exemplo, programa, sei lá, de esportes, um jogo de vôlei. Ela pede informação de jogo de vôlei. Está lá a tabela de jogo de vôlei, de campeonato, não sei o quê. Aí acontece alguma coisa, toca o telefone, ela levanta, desliga o telefone, vai para a cozinha, não sei o quê. A hora que ela volta, é importante que rapidamente ela olhe para a tela e recobre, ah, não, ah, é verdade, eu estava fazendo isso daqui. Né? Porque é um tipo de uso que é um tipo muito intermitente. Então, esse tipo de dado era coisa muito importante. Aqui, nesse exemplo da foto, aqui essa pilha de jornais, era uma pilha de jornais que ficava ali o tempo todo. Porque, enquanto ela assistia a TV, ela ficava olhando o jornal, era vários dias de jornal. Então, ela olhava, não tinha mais nada interessante, então o jornal era lido e depois vinha para cá. E daí, isso daí era uma são dados muito importantes para você levar em consideração no projeto, né? Aqui, a descrição a diferença entre a descrição e a ação, né? Então, a gente estava falando sobre o guia de programação desse usuário, a gente estava falando e ele falou assim: no começo eu me atrapalhava um pouco para subir e descer. Hoje em dia eu já entendo bem. Falei: ah, é? Por que você se atrapalhava para subir e descer? É que eu não sabia se esse aqui, ó, mostrando a tecla para baixo, porque quando, se esse aqui, ó, não, porque quando você aperta para baixo, os canais também para baixo, ele aperta. Ele foi para baixo, mas a programação sumiu. Então eu nunca entendi. Se eu quisesse ver uma acima, eu aperto para cima ou para baixo? Se for para cima, vai pensar que é para cima, só que não vai, vai para baixo, entendeu? Não, é para cima mesmo. Tá certo, né? É, no começo eu estranhava um pouquinho. Agora tá dominado. Então isso é muito legal, porque você percebe que na cabeça do usuário ele não tem problema. Se você perguntar se tem problema, o cara fala: não, não, navega tranquilo. Aí você pede para o cara mostrar, não é nada disso. O cara não tem, ele não tem um modelo mental bom de como é que aquele negócio funciona. Provavelmente porque nessa tela não tem dicas visuais do que acontece quando você aperta os botões. Então, essa daí era. Eu tive que me segurar para não comemorar quando o cara falou isso, até porque eu falava. Esse aqui é um outro caso, né? Então, o que que é? Esse aqui é o controle da TV digital. E essa usuária, ela durante um bom tempo usou esse controle. Mas daí eles compraram um receiver, grandão, da ONT, que tinha um menu, um controle remoto que aprendia as teclas, né? E o marido passou as teclas desse para essa daqui. Ele fez uma equivalência de teclas. E o que era interessante é que ele usava esse daqui. Só que tem uma série de ícones na tela e tal, e aqui esses ícones não estão presentes. E ela usava sem problema nenhum. Eu fiquei curioso, falei: nossa, aqui, né, ela está sem problema, ela sabe muito bem onde estão os botões. Eu falei: não, mas como é que você, tipo, quando vocês trocaram de controle, foi difícil? Ela falou: não, porque o meu marido, quando ele programou, realmente ele foi bem esperto. Porque o que que ele fez? Ele não procurou as legendas. O que ele respeitou foi a organização espacial das teclas do controle remoto. E o que que acontece? O usuário, quando ele usa o controle remoto, ele usa mais ou menos como eu estou usando aqui. Ele olha para a coisa, mas ele não olha para o controle. Ele sabe pelo feedback tátil onde é que estão as teclas. Então, por ter respeitado esse arranjo espacial, daí foi muito legal. Porque eu perguntei: mas você usa o controle remoto antigo? Ela falou: faz muito tempo que eu não uso. Daí ela falou: não, mas você quer ver? Daí ela pegou, estava até sem pilha, tal, ela colocou a pilha e saiu usando, sem problema nenhum. Ou seja, o fato desse. Isso deixou muito evidente o quão importante era você ter esse arranjo tátil dos botões claro. Porque nesse caso, o usuário trocava de controle remoto, do ponto de vista de legenda, né, de rótulo, não tinha relação nenhuma um com o outro, mas o usuário não tinha problema nenhum com isso. Porque isso não é importante nessa situação. E é importante quando você está aprendendo. A partir do momento que você adquiriu, se aprendeu a posição do botão, do dedo, né, para apertar, aí isso passa a ser irrelevante. Aqui uma outra coisa que é interessante, né? Tem um problema em algumas plataformas de digital, que eles usam a tecla volta. No controle remoto tem uma tecla que chama volta. E essa tecla volta, ela tem uma funcionalidade diferente de acordo com o contexto onde você está. Quando você está navegando entre menus ou em algum aplicativo, é um volta e irá, que é nem o do celular. Quando você está no canal, você está assistindo TV, o volta ele funciona como um outro botão do controle remoto que chama último canal. Então você está assistindo a Globo, você muda para Record. Você aperta volta, você volta para Globo. Se você apertar volta de novo, você vai para Record. Você fica alternando entre dois só. Então, e o que que acontece? A maioria das pessoas utiliza a TV para assistir TV. Então o paradigma que elas aprendem desse botão é esse paradigma de que eu vou e volto. Não é o paradigma de volta e irá. Isso é um problema sério, porque enquanto você está assistindo TV e você só tem aquele contexto, daí não dá problema. Mas, por exemplo, nesse caso, né, você tinha ali aquele menu à esquerda, né, que está ali escrito onde é que você, tal, não sei o quê, isso daqui era um menu hierárquico. Então você entrava aqui, aparecia Brasil, esporte, não sei o que, não sei o que lá. Você entrava em Brasil, tinha os estados. Você entrava nas regiões, tinha os estados, você entrava nos estados, tinha a cidade. E daí, então você ia descendo. Daí, beleza, vi aqui Ilhabela. Só que eu estou assistindo TV. Isso daqui é um contexto de TV ou de aplicação? Daí o usuário aperta volta e a latência aqui é uma coisa estúpida, é muito alta. Então o cara aperta volta e não acontece nada. Ela aperta volta de novo e não acontece nada. Por quê? Porque o aplicativo está esperando recarregar o menu. Então aqui, a usuária que está usando isso, ela virou para mim e falou: ah, esse aplicativo tem um bug, viu? É muito chato. Você tem que apertar várias vezes para funcionar. Ela não entendia que aqui em volta tinha outra função. Né? Então esses dados, isso daí foi uma coisa muito legal de eu perceber na hora ali com o usuário. O usuário falar para mim: não, isso daqui é um bug de software, não é? Ela realmente não. E o que você vê com isso? É o modelo mental que o usuário faz do sistema muito fragmentado, né? Porque o cara, essa falta de consistência, o cara começa a aprender regrinhas específicas. Daí, por exemplo, né, uma das atividades que eu tinha, que eu orientei, era ligar a TV, pelo amor de Deus, né? Coisa mais simples do mundo. E qual a minha surpresa quando, fazendo entrevista com as pessoas, não foi difícil, não foi incomum o caso da pessoa que tinha problema para ligar a TV. Por quê? Por causa dessa história. Hoje em dia você tem um monte de equipamento. Aqui eu listei dois, mas hoje em dia é muito normal você encontrar casas com cinco, seis controles e cinco, seis dispositivos. E daí, de acordo com o que você está fazendo, você tem que usar o controle remoto certo para a função certa. Então, se você está vendo DVD, o volume você controla pelo receiver, mas se você está vendo TV digital, o volume você controla pelo não sei o quê. Então, isso daí, né, uma das usuárias que eu entrevistei, ela tinha um procedimento decorado. Ela virava e falava: não, está tudo desligado, né? Está tudo desligado. Você tem que pegar esse controle aqui e apertar esse botão. Você deixa esse daqui, pega esse daqui, aperta esse outro. Aí você pega esse e usa. Que era aquele. Mas era assim mesmo. E daí eu falei: mas e às vezes não funciona? É, às vezes não funciona. E aí o que você faz? Ah, ou eu chamo meus filhos ou eu chamo meu marido. E se ninguém está por perto? Ah, não, você está perto. É isso. Tão simples quanto isso. Tipo, ligar a TV era um bloqueio. Não era nem que era uma dificuldade, era um bloqueio, era uma barreira. A pessoa não consegue transpor aquilo. Então, e assim, mesmo quem consegue transpor, vários erros. Assim, teve uma das usuárias que ela queria fazer uma atividade de uma coisa e ela ficou tentando durante mais de 2 minutos com o controle. Tipo, ela tentava. Aí ela tirou a pilha, mexeu na pilha, mexeu o filho, botou a pilha de novo, tentava de novo, pegou o controle, não é. Aí que ela viu que aquele que é o controle, que a hora que você está controlando a TV, pisca um negocinho falando que você está controlando a TV. Só que a televisão estava na TV. Então não adianta nada piscar aqui, né? Porque ela estava olhando. Daí ela, ah não, é verdade, ela mudou o botão aqui, daí ela conseguiu controlar. Só que isso levou 2 minutos. Né? Então isso daí foi uma coisa super. Super sério. Bom, e daí eu tenho uma colocação para fazer, de fechamento, né? Fazendo esse paralelo entre análise contextual e estrutura de informação. E isso eu coloquei porque o processo de revisão dos trabalhos foi muito legal, eu gostei bastante. Né? Quando eu submeti o trabalho, eu vi as revisões que foram feitas sobre o meu trabalho. E me espantou a quantidade de pessoas que questionou se isso era arquitetura de informação ou não. Eu falei: como assim, gente? Para mim é tão óbvio. Daí eu parei para pensar um pouco sobre o assunto e, né, daí tem essa definição da arquitetura de informação lá do Information Architecture Institute, né, que ele fala: ah, o que é arquitetura? O design estrutural de grupo de informação relacionado. Art, ciência, design, cloud, site, internet, e aí eu subi usabilidade, né? E é como uma comunidade emergente de profissionais. Daí eu coloco a questão mesmo. E aí? Análise contextual é a arquitetura de informação ou não? Né? E daí eu acho que dá para colocar uma visão que é uma visão minha. Se a gente for ser correto, assim, eu acho que dentro de uma categoria de profissionais, se a gente for falar não, o que é a arquitetura de informação dentro do que a gente faz, realmente, análise contextual não é necessariamente a arquitetura de informação. A arquitetura de informação está realmente preocupada com uma série de preocupações mais de rotulação, de organização e tal.
Análise contextual, ela é um input para dar justamente aquele termo de usabilidade para você fazer a estrutura de informação. Então, assim, se você for muito realista, você vai. Não, não é. Porém, eu acredito que dentro da comunidade que a gente tem no Brasil, de pessoas preocupadas em desenvolver interfaces digitais ou não, com esse tipo de preocupação, eu não tinha a menor dúvida que esse assunto era muito interessante para o encontro do Herbalife. Tanto que quando eu submeti, quando eu enviei o artigo, eu nem pensei nisso. Quando eu recebi os comentários, eu fiquei, nossa, como assim? Eu fiquei meio desnorteado. Então, daí eu quero colocar já a questão para começar a discussão da palestra do Guilherme. E colocar, e aí, você acha que deve ter um outro evento, né? O Encontro Brasileiro de Design e Informação, né? De Design e Interface, o Encontro Brasileiro de Especialistas de Usabilidade, né? Como é que essa. Eu não me vejo participando de outra comunidade se não essa. Eu acho que é perda de massa crítica. E eu acho importante a gente ter essa clareza de quando a gente está falando de arquitetura de informação de um foco específico, né? Por exemplo, você pega lá o livro do Garrett. Ele coloca a arquitetura de informação como um dos itens daqueles cinco planos lá que ele define e tal, né, da experiência do usuário e tal. Eu acho extremamente correto aquilo. Mas, frente ao que a gente trabalha no dia a dia, como o Guilherme falou, de ser uma atividade muito solitária, eu, por exemplo, no LSI, eu não sou arquiteto de informação, o pessoal nem sabe direito o que é uma arquitetura de informação. Eu sou designer de interface. Porque dentro da minha instituição, é esse o termo que faz sentido. Mas isso não significa que eu não faça arquitetura de informação lá. Então, eu acho que essa é uma. Eu queria dar um start nessa discussão para a gente chegar, né, em algum lugar mais interessante amanhã tarde. E para acabar, esse daí foi uma das usuárias que eu. Também era uma outra entrevista que eu fui fazer num outro contexto, mas daí quando eu estava indo embora, era a avó da pessoa que eu estava entrevistando. E esse cara, por acaso, ele tinha uma sala de TV, tinha 40, uma tela de 40 polegadas, quando de 40 polegadas ainda não era nada comum, duas plataformas de TV digital, né? Receiver, não sei o que, TVR, o cara investiu uma grana. E a avó assistia TV na cozinha, aqui ó, TV, né? 14 polegadas, antena interna, não tinha TV analógica. E eu perguntei para ela, o que você diz de TV? Ah, porque aqui eu consigo controlar esse negócio. Lá eu não consigo, só isso. Então, assim, para esse cenário de TV, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar muito esperto, né? É um público completamente diferente de internet. E a gente tem que ficar ligado nessa dualidade entre a complexidade do novo meio, né, digital, tal, tem milhares de novas possibilidades, e uma coisa extremamente simples, que é o que as pessoas estão acostumando. Então, era isso.
Então, você trabalhou com um sistema já existente, a TV digital, e você pode aplicou aí a análise contextual. E a minha pergunta é, dentro da tua experiência que você adquiriu, você acredita que a análise contextual dá para ser aplicada num contexto onde você ainda não tem o sistema, onde você está levantando a necessidade do usuário para construir um sistema interativo, um site, ou pensar em arquitetura de informação do zero, né? Essa é a minha pergunta.
Dá sim. Na verdade, o pessoal da ergonomia tem bastante know-how nisso daí, porque eles têm um histórico muito grande de sistemas de produção que não eram computacionais e passaram a ser, né? E daí várias histórias catastróficas de uma coisa que não funcionava, e daí começaram a desenvolver uma série de técnicas de você entender o trabalho como é feito, para daí você propor uma solução. Então, por mais que você por mais que você não, não tenha o sistema, você tem a tarefa feita. Hoje em dia ela é feita de alguma forma, inclusive algumas das análises que eu fiz foram com usuários que não tinham TV digital. Eles estavam usando TV analógica, mas o meu interesse era na tarefa. Né? E como é que você faz isso hoje em dia? Né? Então, por exemplo, a pessoa que tinha TV analógica, ela não tinha guia de programação. E aí, como é que você vê o que está passando? E as estratégias eram muito diferentes. Né? Por exemplo, o cara vai navegando, vai pulando de um em um. Ou então o cara decora alguns canais-chave, que ele sabe que são faixas que interessam. Então, dá sim. Na verdade, essa metodologia eu baseei no livro da Deborah Neyman. E o livro da Deborah Neyman é um livro voltado para, para análise de situações que já existem e proposta de modificação. Então, essa é bem possível sim. Quando você tem um sistema, é muito mais fácil. Né? Você já está... Os testes que você pode fazer são muito mais específicos. Mas mesmo quando você não tem um sistema, vai ser fazer coisa muito interessante. Uma das histórias que eu achei legal do pessoal da produção, era de uma linha de produção que tinha pasta de dente. E daí enchia o tubo de pasta de dente com, né, com a pasta de dente. De vez em quando a máquina falhava e você tinha um tubo de pasta de dente que não estava cheio. Isso daí era empacotado, embalado, ia para a loja, chegava na loja, o cara comprava, a hora que ele chegava em casa, não tinha nada no tubo. Então o pessoal, não pode, tal, não sei o que, temos que eliminar isso daí. E fizeram um sistema com uma balança, passava, né, passava uma esteira, a balança pesava, quanto que aquilo lá funcionava, quanto que pesava. A hora que detectava, parava o sistema todo, parava tudo, tinha que ir lá, tirar, aí tinha que ligar tudo de novo, era um trânsito. Aí um belo dia, esse cara da Poli foi lá na linha de produção e a máquina estava desligada. A máquina estava desligada, tinha um ventilador do lado da esteira, tinha um ventilador que os próprios funcionários fizeram uma vaquinha e compraram. Por quê? Porque quando aquele troço parava, era uma injeção, todo mundo tinha que parar tudo, não sei o que, era. Eles pegaram o ventilador, botaram ele do lado, ligaram na tomada e deixaram o ventilador ligado. O troco, tudo vazio, passava e veio pro lado. Pronto. Era isso que eu... Então, é um tipo de situação que se você fosse lá a campo procurar, você ia perceber uma coisa muito mais óbvia. Então, tem várias histórias interessantes.
Gil. Eu sempre tive curiosidade de saber por que, que o controle remoto é preto, por que, que não existe um botão na televisão que você aperta o botão e o controle remoto apita, e por que não existe uma base na televisão para você colocar o controle remoto e não estar em pilha. Em cima disso, que não são exatamente questões da arquitetura, eu pergunto, na sua pesquisa, até que ponto a relação com o objeto, que é coisa do desenho industrial, atrapalha ou valoriza toda essa história da relação com o objetivo, final, que é assistir a televisão?
A primeira pergunta, eu achei mais fácil, a segunda talvez vocês entendam melhor. Mas, essencialmente, essa indústria de TV é uma indústria ainda muito tradicional e que presta muito pouca atenção à necessidade do usuário. Né? Eu tenho encontrado isso muito forte, não só aqui no Brasil, mas fora. Né? Existe uma preocupação muito grande em se fazer um produto... Ah, assim, tem uma série de qualidades, ela não trava, ela é extremamente confiável, ela é muito robusta. Ela, assim, ela liga e desliga. Isso a gente tem que dar crédito, porque não é uma coisa... nesse lado é muito bom. Mas, por outro lado, existe ainda uma preocupação muito pequena com essas questões. Né? Tem uma série de ideias que eu trago que são meio óbvias, que as pessoas nunca pensaram. Né? Mas os menus de TV normalmente são feitos pelo departamento de engenharia da empresa. Não tem design envolvido no processo. Então, acho que falta ainda a transposição dessas necessidades para uma, né, dessa ideia, desse arcabouço de conhecimento para essa área nova. Eu acho que é para uma grande parte da indústria de eletrônica ainda não está acordada para isso, né? A parte de celular foi uma parte que acordou bem mais rápido, mas e o celular é uma fita porque ele é, ao contrário desse daqui, que é o rádio, ele é infravermelho. Infravermelho acaba sendo unidirecional. O controle remoto, para o fabricante, ele custa normalmente abaixo de $1. Então, qualquer coisa um pouquinho mais legal que você faça, Não dá. Não, o fabricante simplesmente descarta. Então é por isso. Os controles remotos, eles recebem, apesar de serem coisas muito importantes, eles recebem muito pouca atenção do fabricante. E daí, você tem uma ideia, existe todo um mercado paralelo lá fora de controles remotos. Como é que você faz? Daí tem um controle da Logitech, né, que ela chama Harmony, que o troço custa quase $300. O controle, ele tem memória RAM, tem um monte de coisa. Então, assim, de soluções tem, isso é o caso de muitas vezes o fabricante não tem interesse comercial em implantar. E qual que é a segunda pergunta do desenho industrial?
Bom, até que ponto essa dificuldade do desenho industrial em dar uma resposta de usabilidade atrapalha no próprio uso que se destina a coisa toda, que é fazer ligar, funcionar e ter retorno do que está querendo fazer. Você sentiu nos seus estudos que a dificuldade de usar o objeto é mais complicada do que a própria interface.
É, o desenho industrial também é uma área que, né, tem um pessoal do desenho industrial estudando mais essa parte de usabilidade e tal, mas tem um pessoal que ainda é muito voltado para processos produtivos e tal. Até tem uma preocupação com fatores ergonômicos, do ponto de vista de mais biometria, esse tipo de coisa, mas do ponto de vista de economia cognitiva, isso não é uma área que está plenamente estabelecida. Então, você tem áreas de desenho industrial onde o cara desenha um objeto que é bonito, é gostoso, é legal, mas ninguém pensou na rotulação. Né? Ele entrega, o desenhista industrial entrega o produto sem nome nos botões. Ele fala, ó, são botões genéricos, o fabricante decide o que ele quer colocar onde. Então, daí, nessa etapa, se perde muito do trabalho feito em